Bem, pessoal, vou tentar passar aqui as três primeiras aulas do curso de terapia das doenças espirituais de maneira sucinta, né? A primeira aula fala das três consequências do pecado. Entender que o pecado é uma invenção demoníaca, né? E que ele traz uma desordem dentro de nós. Então não é nada ordenado. Então Deus é Deus da ordem e o pecado traz a desordem, né? Se a gente for pegar lá no texto que traz a culpa original, o pecado original em si, em Gênesis 3, capítulo 6, a gente vai ter bem assim esse versículo, né? A mulher vendo o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir inteligência. A partir daí a gente vê as três fontes da tentação, que é o bom para comer, o libido, o prazer em si, o atraente aos olhos, né? Agradável aspecto, que é o possuir, a avareza em si, e o desejável para o conhecimento, que é o que ela coloca apropriado para abrir inteligência, né? Que é o poder em si, a soberba, o colocar-se em primeiro lugar. Então essas são as três tendências que o homem tem por ação do pecado original, né? Se a gente for pegar lá também em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, em que ele coloca lá que a gente não pode ter o pensamento mundano, quer dizer, não ameis o mundo, as coisas que aqui pertencem, tudo resultado na imanência desse homem, desse mundo, mas sim na transcendência dele, né? A gente precisa estar além desse mundo. Aqui só serve para que a gente se prepare para lá, né? Para o céu em si. E a gente remete a essas tendências de fontes de tentação citadas no pecado original de Gênesis 3, 6, lá em Lucas 4, de 1 a 13, que são as três tentações de Cristo no deserto. Vamos lembrar que o inimigo ele oferece o pão, o comer, né, o prazer, os reinos, quando ele olha, né, aquilo que você está olhando é seu, a avareza em si, e o poder alimentando a soberba e na hora que ele manda se atirar, né, para que os anjos pudessem vir a conter. Então vamos entender que essas três considerações elas estão interligadas em si. E esse período quaresmal serve para esse combate. Se a gente for pegar lá, o período quaresmal ela vai se resumir em jejum, caridade e oração. O jejum contém o comer, a caridade o possuir e a oração o poder, né? Atribuir tudo a Deus, né? Isso faz parte do primado da graça, né? Entender que tudo está em Deus, né? O primado da salvação. E os votos que a gente for olhar, o voto de castidade, pobreza e obediência, também vai fazer jus a essas três tentações. Castidade no que tange ao prazer, ao libido, a pobreza no que tange ao possuir e a obediência no que tange à soberba, né? Se colocar submisso. São Tomás Aquino, ele coloca que a raiz do pecado ela vai estar dividida em dois sentimentos, que é o concupiscível, aquilo que é de fácil acesso, então ele está ligado ao prazer, ao possuir, a tudo isso. E hoje a gente tem essa raiz concupiscível de maneira desregrada, por exemplo, as pessoas querem o sexo, mas não querem um filho, né? Querem comer, mas não querem engordar. E o sentimento também irascível, né? O irascível é um trabalho mais árduo, né? E, por exemplo, a sensação de soberba, ela é própria do inimigo. Então, o pecado é advindo do próprio demônio, né? E nesse pensamento irascível, a gente quer requerer as coisas por méritos próprios, não pela graça, né? Não, a gente só é salvo pela graça de Deus, não por nós mesmos, né? Santo Agostinho, ele também coloca que em Cristo está toda a nossa vitória contra o pecado, né? Já vai contrapor esse sentimento irascível, né? Além de fazer uma alusão muito inteligente, que é ao entender que o pecado entrou através do lenho do madeiro, em que Eva, com as mãos fechadas, ao pegar o fruto, possuía para si aquele conhecimento, enquanto num mesmo lenho voltou-se a salvação de mãos abertas que Deus entrega à vida. Então, em resumo, essa é a primeira aula. Já a segunda, ela vai falar um pouco sobre a filáusia, né, que é chamada da mãe de todos os vícios, que resume-se ao amor desordenado por si mesmo, que vai significar essa filáusia, um pouco diferente do egoísmo em si, né? São Máximo, o confessor, ele traz que a filáusia é a raiz das três realidades de pecados da qual a gente citou antes, né? Além disso, ele coloca que é preciso ter cuidado e combatê-lo com eficiência. Vamos entender que há também um amor sadio por si mesmo, né? mas em ver Jesus em todas as coisas, na transcendência, né? Não em si próprio. Lembra lá, amar ao próximo como a si mesmo. Então ele pode ser virtuoso quando esse amor acontece no próprio Deus. De maneira desordenada, a gente vai ter o amor ao prazer, ao dinheiro e às honrarias. Lembra lá, prazer, avareza, né? Eu posso ir às honrarias, que seria soberba se colocar em primeiro lugar. Santo Agostinho, mais uma vez, ele traz que Deus nos dá tudo, nos dá de presente tudo, e a gente esquece ele para ficar com os presentes. É a mesma coisa de uma noiva em que ganha um anel do seu noivo e começa a admirar aquele anel e esquece do seu noivo. Então a gente acaba ficando com as coisas que Deus criou, os presentes que é que faz, esquece do próprio Criador. Então esse daí está o amor errado, né? Que acaba se automutilando, se prejudicando o amor de maneira desordenada. E sabedores que Deus coloca que a gente precisava renunciar a si mesmo, né? E não amar a si mesmo e pegar a cruz, renunciar a si mesmo, as nossas vontades, os nossos desejos, né? O amor virtuoso, ele vai estar compreendido das três formas: o amor para com Deus, comigo mesmo e para com o próximo, mas com toda a ação, com Deus presente, né, nesse meio. E dentro desse aspecto, a gente precisa entender, por exemplo, que um drogado, ele acaba pegando o vício pelas drogas, porque ele entende que aquilo ali vai lhe trazer uma felicidade. E ele não entende que aquilo lhe traz um mal, mesmo que as pessoas alertem. Ele acha que aquela ali é a busca pelo prazer, a busca pela felicidade. É um sentimento concupiscível, né? E a mãe vai amar sempre aquele filho que é drogado, mas ela vai odiar as drogas, né? Então, toda e qualquer conversa nossa com aquelas pessoas que a gente busca ter o diálogo, esse diálogo ele precisa ser pautado no na conversão, né? É chegar para o diálogo com o homossexual, mas mostrá-lo que aquela situação é pecado, né? Não passar por cima. Porque pecado sempre vai ser pecado, né? E por último, a gente tem na antropologia, com Santo Tomás de Aquino, na terceira aula, ele vai colocar que a raiz do pecado está no relacionamento corpo e alma. Então a gente acaba julgando que o corpo é que faz os erros, mas não, né? A alma se utiliza do corpo nesse sentido, né? O corpo ele vai ter aquele conhecimento sensível, né? Que são o conhecimento externo, que são os nossos cinco sentidos, e os internos, como por exemplo um conhecimento comum, né? Que a gente faz a junção dos sentidos, por exemplo, a gente escuta um barulho e vê um acidente, e aí a gente começa a juntar aquelas duas, os dois sentidos e trazer um conhecimento, né? O estimativo, que seria o julgar, né? Eu consigo pular isso. Então você começa a avaliar aquele local, sabedor da sua potência, e consegue pular, né? A memória, que seria a lembrança, e a fantasia de sonhar. Vamos entender que todos esses conhecimentos sensíveis, até os cachorros, eles têm essa condição de fazer, né? Mas a gente precisa ir além. Então, o conhecimento universal, o homem tem condições de realizar o abstrato, né? De identificar um desenho, mesmo que rupestre, de um homem, mas entender que ali era uma pessoa. Então, esse conhecimento abstrato é um conhecimento da alma, né? E de finalidade em si, né? De entender o porquê está fazendo, né? Os animais não fazem isso. A gente faz esse de finalidade. E, enfim, quando a gente pega o pecado, a gente faz pelo conhecer, né? A partir do momento que a gente conhece, a gente tem um apetite e a gente tem um desejo, que aí vai traduzir mais uma vez naquilo que eu coloquei para vocês de concupiscível e irascível. Lembrando que o concupiscível é algo mais fácil, né? Eu vejo a comida na geladeira, eu vou lá e pego, né? Então isso eu pratico algo concupiscível, está fácil acesso à comida, né? E aí eu cometo a gula, por exemplo, nesse sentido. A gente vai ver mais pra frente que a gula não vai se resumir tão somente a comidas, né? E o irascível, que requer um trabalho mais árduo, né? Mas a gente enfrenta. E a gente ainda tem, dentro desse conhecimento, a gente tem um racional, que é espiritual também, que são as nossas vontades, e o intelectual, que é a nossa inteligência. São Tomás, ele coloca que, bem como se tivéssemos o corpo e a alma, como se fosse o cavaleiro e o cavalo, né? A gente montado a nossa alma, o cavaleiro, e o corpo, o nosso cavalo, né? Para que a gente possa fazer com que ele ande de maneira correta, a gente não vai matar o cavalo, né? A gente não vai exterminar ele por si só, acabar com o nosso corpo. Mas a gente vai educá-lo de maneira pedagógica realmente aos poucos, até porque esse curso é uma terapia, né? Então a gente precisa estar aos poucos controlando o nosso corpo, renunciando a nós mesmos de maneira gradativa para que a gente possa vencer essa desordem espiritual dentro de nós que são os pecados. Beleza? Abraço, até a próxima.